Vou compartilhar da palavra então na primeira carta de João, capítulo 3, o capítulo todo. O compartilhar, nós estaremos lendo as porções desse capítulo, é um capítulo inteiro com 24 versículos, e eu quero compartilhar com a igreja sobre o verdadeiro crente. Domingo passado nós compartilhamos sobre a verdadeira igreja. Hoje, sobre o verdadeiro crente, nós extraímos lições e ensinos poderosos para nós neste capítulo. O verdadeiro crente, ele é radical na verdade. O verdadeiro crente nunca se afasta de Deus, apesar de estarmos vivendo tempos em que se multiplicam as obras de engano. Isto gera grande insegurança para as pessoas e até para igrejas inteiras. Hoje nós temos muitos crentes desinformados, talvez por falta de ensino, talvez por falta de interesse. E eu, para minha tristeza, muitas vezes já vi crentes afirmando que crente até o diabo é. Quanta tolice! Nós vemos na Bíblia centenas de vezes a referência sobre a importância de crer para receber o favor de Deus. Só é crente quem obedece a Deus. Como exemplo da Bíblia, Tiago, irmão de Jesus, se referindo a Abraão como crente Abraão, Gálatas 3, 9. O diabo é rebelde, e os rebeldes são filhos do diabo, 1 João 3, 10. Nesse texto que estaremos compartilhando. E tem muitos outros textos também que se referem a isto. O verdadeiro crente deve saber o que falar e também deve saber filtrar muito bem o que ouve. É tempo de muitas falsificações. Os falsificadores são contraventores. Eles pegam e causam sérios problemas mexendo na verdade, querendo transformar a verdade em mentira, tanto as verdades das leis terrenas quanto as verdades das leis de Deus. É tempo de obras de engano se multiplicando. Mas o verdadeiro crente, ele tem a sua convicção bem firmada na palavra de Deus, na Bíblia. E ele não abre mão da verdade e de Jesus como Salvador e Redentor. O verdadeiro crente, ele tem um perfil visível, ele tem uma conduta visível. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos cartas abertas para serem lidas. Ele também afirma que nós devemos exalar o aroma de Cristo. A salvação deve ser visualizada em nós, e ela se manifesta através de nós, a igreja do Senhor Jesus. É a ordem do Senhor Jesus. O verdadeiro crente, primeiramente nós vemos que ele tem convicção que é filho de Deus por adoção. Convicção é aquela certeza absoluta. Não permite qualquer achômetro na sua salvação ou na verdade a respeito da salvação. Os achismos não têm espaço na vida do verdadeiro crente quanto à sua situação de filho, de filha. Mas não é suficiente apenas afirmar que é filho de Deus, que é filha de Deus. É somente pela convicção. Isso se chama fé. E a convicção vem pela obediência, que gera crescimento na fé. É isto que faz um verdadeiro crente. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos o nosso futuro, mas temos convicção de um futuro maravilhoso, de um futuro brilhante na eternidade com Deus. E isso se reflete agora, sendo crente verdadeiro, sendo filho de Deus verdadeiro, convicção de que sou filho de Deus por adoção. Isso determina aquilo que as pessoas vão ler a respeito da minha vida, da tua vida. Os versículos 1 e 2 do texto de 1 João 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, convicção, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O verdadeiro crente tem convicção que é filho de Deus por adoção. Ele vê pela fé aquilo que os outros não percebem. Ele vislumbra, ele visualiza coisas que aqueles que não têm fé, que não são obedientes, não conseguem ver, não conseguem entender. O verdadeiro crente, ele tem esta convicção. Como diz o apóstolo João aqui, e de fato somos filhos de Deus. Não é uma suposição, é um fato. Convicção tem a coisa como um fato, como uma verdade absoluta. De fato somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Nós temos falado isso no dia a dia, temos verbalizado, temos demonstrado com o nosso comportamento, agora somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. As pessoas percebem que de fato somos filhos de Deus, e nós temos mais uma convicção: seremos semelhantes ao Todo-Poderoso, ao nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. Haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele. Que glória! Que coisa poderosa! Isto é convicção do verdadeiro crente. Um filho de Deus não se prende às coisas do mundo. Ele foge da comunhão com as trevas. Como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Cuidado. Cuidado com a mistura. Não misture-se. Não se coloque na comunhão com jugo desigual. Ele é muito claro. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? O verdadeiro crente tem convicção de como deve portar-se sendo filho de Deus por adoção. É somente esta convicção que nos afasta da comunhão errada. E a Bíblia manda que nós devemos fugir da comunhão com pessoas que não querem saber de Deus. Olhamos para o perfil de um filho de Deus. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Convicção na condição de filhos por adoção, filhos do Deus Todo-Poderoso. Então, qual é a primeira coisa no perfil do verdadeiro crente? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o espírito de escravidão que habitava no tempo do mundo saiu e passou a habitar o Espírito de Deus. Os espíritos malignos que guiavam para a perdição saíram e passou aquela pessoa a ser guiada pelo Espírito de Deus. Então, por que o medo? Por que a insegurança? Por que a incerteza? Por que ânimo dobre? Se nós temos o Espírito de Deus que nos guia para a vitória sempre. E ele testifica que somos filhos por adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, com a palavra, através da oração, através da comunhão com a igreja, o Espírito testifica e nós não desfalecemos, nós não fraquejamos. Convicção de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na eternidade estaremos diante do Deus Todo-Poderoso como o nosso único Pai e como irmãos do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. Se nós sofremos hoje aqui, a convicção que seremos glorificados. Olha o perfil do verdadeiro crente. O apóstolo Paulo, em poucas palavras, aqui diz como devemos ser. Se de fato somos crentes verdadeiros, autênticos, obedientes. O meu comportamento diário testifica que sou um convicto filho de Deus? Testifica que sou uma convicta filha de Deus? É isso que o Espírito Santo fala a nós, a respeito de ser verdadeiro crente. Um outro aspecto importante é que o verdadeiro crente purifica-se e não vive pecando. O Senhor Deus ordenou, sede santos, porque eu sou santo. Então devo purificar-me de todos os pecados e não viver pecando, não viver na rotina do pecado. É ordem. E no texto de 1 João 3, versículos 3 a 10, diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga, igreja, glórias a Deus.
Glória a Deus.
Olha, isso é poderoso. Deus manifestou seu Filho entre nós para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, um grande separador. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Glórias a Deus. O verdadeiro crente purifica-se e não vive pecando. É ordem de Deus para sermos santos como ele é santo. O verdadeiro crente a si mesmo se purifica. Ele foge do pecado. Ele evita o pecado. Ele guerreia contra o pecado. O verdadeiro crente, ele é puro. Assim como o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, são puros. E nós não somos chamados para sermos rebeldes, para sermos transgressores da lei de Deus. Nós somos chamados para não viver pecando. Todo aquele que nele permanece, que no Senhor Deus, no Senhor Jesus permanece, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não tem experiência pessoal com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. E aí nós temos o grande favor de Deus quando somos verdadeiros crentes. Nós, pelo poder do Espírito Santo, não nos deixamos enganar por ninguém, seja ser natural ou sobrenatural. Nada nos engana. Não caímos nas armações espirituais malignas. E somos justos, assim como nosso Salvador é justo. Agora ele define bem quanto aquele que não é puro. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas tem uma solução. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus já destruiu todas as obras do diabo na tua vida? Amém? Glórias a Deus. É este o propósito da salvação de Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus. Destruir as obras do diabo. Se eu não permito que ele destrua as obras do diabo, eu me torno escravo do diabo e me torno filho do diabo. Mas se eu permito toda a obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, a obra do Senhor Jesus, todas as obras do diabo estão destruídas. Eu tenho vida vitoriosa em Cristo. E é esta vida que eu tenho levado e quero levar até o fim, até que me encontre com o Senhor Jesus, com o Deus Todo-Poderoso. Mas é tudo muito bem definido, não tem um meio termo. Não tem um meio termo, não se deixe enganar. O é ou não é. É crente verdadeiro ou é crente falso? Todo aquele que é crente verdadeiro não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, no Senhor Jesus, é a divina semente. É a semente lançada no solo fértil. É o crente verdadeiro. É a semente lançada aqui nesse mundo, onde nós vivemos misturados ao joio, misturados aos incrédulos, mas não somos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos do reino sobrenatural de Deus. Então nós não vivemos na prática do pecado, não concordamos com a prática do pecado, porque somos nascidos de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. É um divisor muito claro. Se o mundo não notar essa diferença em nós, se o mundo de longe não disser, ali vem um crente verdadeiro, misericórdia. Perigo. Sério risco de perdição eterna. O nosso perfil mostra de longe que somos crentes verdadeiros. A nossa aparência facial, a nossa aparência exterior toda, o nosso falar. E alguns dizem, você tem uma aura boa. Claro, é o poder do Espírito Santo brilhando, eu sou luz. Claro que vai notar. Ele não sabe definir o que está sentindo, o que está vendo. Mas está vendo. E aí eu digo, isso que você está vendo é algo muito mais do que isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. É isso que você está vendo. Esta é a diferença do crente verdadeiro. O crente que purifica-se permanentemente. Aí se manifesta como filho de Deus, sempre. Nós precisamos viver nesta pureza, neste princípio de santidade. O crente verdadeiro não vive pecando, purifica-se. E glórias a Deus por isso que nós temos esta condição de nos purificarmos no sangue redentor, no sangue libertador do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E a purificação está bem no nosso alcance. A purificação está juntinho de nós. Depende apenas de querermos ser puros. Depende apenas de decidirmos ser obedientes à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Purificação no sangue do Senhor Jesus. As vestiduras representam a nossa aparência exterior e também falam aqui de uma purificação completa, porque a purificação no sangue do Senhor Jesus se reflete de dentro para fora. O verdadeiro crente, de longe, é visto como uma pessoa diferente, porque é lavado no sangue do Senhor Jesus. Mesmo que esteja com roupinha velha, surrada, o verdadeiro crente brilha. Porque os filhos e filhas de Deus são príncipes com Deus. É a realeza de Deus presente ali, na vida de cada crente verdadeiro. Nós precisamos tomar posse e vivermos esta vida autêntica, esta vida pura, em santidade, diariamente, distantes do pecado. Jamais viver pecando. Eu tenho me purificado no sangue do Senhor Jesus? Ou o meu estado tem sido cada vez pior? Cada um pergunte-se. Eu tenho me purificado ou vivo pecando? E o crente que vive pecando, a situação cada vez é pior. Deuteronômio, o Senhor diz que Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. O crente que vive pecando, ele cresce como a cauda do cavalo. Cresce para baixo. O crente que vive em santidade, ele é a cabeça com Cristo. Ele é a autoridade aonde passa. Ele é a sabedoria para a salvação dos perdidos. O crente verdadeiro sabe que passou da morte para a vida. Está na morte quem não ama, mas quem ama tem a vida. O Espírito Santo afirma que já passamos da morte para a vida porque amamos. Então aquele que não ama permanece na morte. 1 João, o capítulo 3, versículos 11 a 23. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Glórias a Deus. O verdadeiro crente sabe que passou da morte para a vida. Quando a pessoa não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, a pessoa espiritualmente está morta. Aí quando recebe o Espírito Santo pela salvação de Deus em Cristo Jesus, recebe vida abundante. E o Espírito Santo de Deus passa a morar naquela vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O verdadeiro crente sabe. Porque a sua conduta muda. As suas atitudes mudam. Ela ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que não ama permanece na morte. As pessoas enganam-se hoje na questão do amor. As pessoas pensam que amar é atender necessidades. Amar é muito mais do que isso. Amar é doar-se. Sem cobrar. Doar-se sem estipular preço, como Jesus fez conosco. Então nós precisamos compreender isso. Já passamos da morte para a vida? Ou quem sabe ainda esteja vendo engano? Pensa que vive, mas não vive. Muitas pessoas eu tenho verificado no dia a dia que pensam ser crente, mas não são crentes. Existe o verdadeiro crente e também existe o falso crente. O verdadeiro crente passou da morte para a vida. O falso crente ou o incrédulo ainda está na morte espiritual. E ele começa a falar do amor aqui como característica de quem passou da morte para a vida. Quem tem vida abundante em Cristo Jesus, quem tem o Espírito Santo, ama. Quem está na morte, quem não tem vida com Deus, não ama. Só atende necessidades. Quem ama, atende as necessidades porque ama. É muito diferente. Infelizmente, hoje em dia, ouvimos muitos pais, muitas mães dizendo, mas eu dou tudo o que preciso. E confunde isso com amor. Daí completa, eu amo. Não. O amor faz boas obras. Não se faz boas obras para demonstrar amor. As boas obras são consequência do amor, são consequência da fé. Por isso que ele começa a falar do amor aqui. Primeiro anuncia esta passagem da morte para a vida e depois um estilo de vida amando a Deus, amando a igreja, amando a palavra de Deus. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus é maior do que o nosso entendimento, maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós precisamos tomar cuidado para não cair no engano do famoso eu acho. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que receber a palavra de Deus como ela é e que ela se cumpra na minha vida. É isso que Deus espera de mim, de cada crente. E glórias a Deus por isso. E ele continua dizendo desta passagem para a vida. Ele justifica, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quem passou da morte para a vida, guarda os mandamentos de Deus. E faz diante de Deus o que é agradável a Deus. As pessoas hoje estão muito preocupadas em fazer aquilo que é agradável a si. Trocam aquilo que deve ser para Deus, o tempo que deve ser dedicado a Deus, trocam por afazeres do mundo, por coisas que lhe dão prazer carnal. E ao contrário, quem passou da morte para a vida, guarda os mandamentos de Deus e faz aquilo que agrada ao Senhor Deus. João 5, 24 e 25 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve, quem dá atenção, quem pratica, quem crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou do quê? Da morte para a vida. Quem recebe a palavra e crê e pratica, tem a vida eterna. E daí isto sinaliza que passou da morte para a vida. Quem vive na prática constante das coisas que agradam a Deus, das coisas do reino de Deus, passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Você já ouviu a voz do Filho de Deus? Você já ouviu a voz do Filho de Deus?
Amém?
Amém? Porque só passam da morte para a vida aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus. Nós vivemos em Cristo porque ouvimos a voz do Filho de Deus. Vou ler outra vez. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que veio a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vem a hora e já chegou, já chegou. Já chegou esta hora para cada um de nós, amém?
Amém?
E nós passamos da morte para a vida. É isto que Jesus está falando. Já passei da morte para a vida? Tenho vida abundante? Tenho vida vitoriosa em Cristo? Amém? Então sou um crente verdadeiro. Então sou um verdadeiro crente. O verdadeiro crente também é santuário de Deus. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus permanece em nós como? Pelo Espírito que nos deu, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então ele está afirmando aqui que nós somos santuário de Deus. No tempo antigo, Deus habitava no santuário, no Santo dos Santos, ou Santíssimo, o lugar santo onde Deus se manifestava lá no tabernáculo de Moisés inicialmente e depois no templo em Jerusalém. O santuário era algo maravilhoso, ornamentado com metais preciosos, porque ali se manifestava a glória de Deus. Então, o verdadeiro crente é santuário de Deus. E como deve ser o santuário? Deve ser algo maravilhoso. Você já pensou nisso? Nós devemos ser, para os olhos de Deus, algo maravilhoso, algo muito precioso, algo incomparável a metais preciosos, a pedras preciosas. Porque Deus habita em nós. Porque nós somos santuário de Deus. O verdadeiro crente é santuário de Deus. Algo maravilhoso não passa por aí despercebido. Quando se passa diante de alguma coisa maravilhosa, a pessoa fica incontida, não se cala, expressa alguma coisa, fala alguma coisa a respeito daquele algo maravilhoso que vê. Será que o mundo está vendo muitos santuários maravilhosos por aí no dia a dia, a ponto do mundo glorificar a Deus? Eu sou algo maravilhoso, porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou santuário de Deus. Cada crente é o santuário de Deus. Algo maravilhoso, algo precioso. Você parou para pensar nisso? Ou será que os crentes de hoje estão semelhantes aos incrédulos, aos do mundo? Algo maravilhoso. Isso ficou muito forte para mim toda vez que eu vejo a referência sobre o santuário de Deus. Algo maravilhoso. Algo esplêndido. Algo que as pessoas enxergam e não se contêm de tamanha admiração. Santuário de Deus. Alguém ousa criar um templo, um santuário de Deus, dizendo que é o Templo de Salomão no Brasil. Nós não precisamos mais disso. O santuário de Deus hoje é o próprio crente. Deus não habita em casas de pedra, de concreto. Deus habita na obra das suas mãos. Deus habita nos seus filhos e nas suas filhas, a igreja. O verdadeiro crente é santuário de Deus. Deus não abre mão disso e nem o verdadeiro crente. Algo maravilhoso. Não se esqueça disso, viu? Se você não se sente algo maravilhoso, porque é o santuário de Deus, tem coisa muito errada na tua vida. Tem que mudar muita coisa. Que isso seja poder de mudança na vida de cada um, na vida da igreja do Senhor. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O Espírito Santo fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É maravilhoso, é sagrado. Como podemos colocar coisas que não agradam a Deus dentro do santuário dele? Como podemos entulhar de lixo a casa onde Deus habita? Que direito temos nós? A nossa obrigação é andar em santidade, pureza, para sermos o maravilhoso santuário de Deus, o esplêndido santuário de Deus, o santuário sagrado, que é a nossa vida. Sagrado quer dizer que ele é separado só para Deus, é santificado só para Deus, só ali habita Deus e não covil de demônios. A pessoa, quando está na morte, é um covil de demônios, é uma casa mal assombrada onde ali habitam demônios. Desculpe a expressão, mas é a verdade. O verdadeiro assombro mora ali naquela vida, através dos espíritos malignos. Mas quando passamos da morte para a vida, nós somos santuário de Deus. Algo poderoso, algo maravilhoso, algo visível. E principalmente, poderoso para nós, que dá a experiência pessoal com Deus, que nos conduz à vitória sempre. Gálatas 2, 19 e 20 também diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Santuário de Deus. Cristo habita no santuário. O Espírito de Jesus habita no santuário. O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita no santuário. Verdadeiro crente é santuário de Deus. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Parem de aceitar essa sugestão de que isto está muito distante do crente. Isto é para cada crente. Isto não é só para os santarrões, para os supercrentes. Não existe isso. Isto é para cada crente. Eu não vivo por mim, pela minha capacidade, pela minha inteligência. Eu vivo porque Cristo vive em mim. E tenho vida não só terrena, mas tenho já garantida a vida eterna, sendo o santuário de Deus. Como você tem tratado o santuário de Deus? O santuário de Deus, eu já passei ensinos sobre aquele cuidado todo que havia com o santuário de Deus. Tinha toda uma estrutura de trabalhadores para manter o santuário de Deus em ordem. Como você tem tratado o santuário de Deus, que é o teu corpo? Tem conservado puro, limpo, para que em todos os momentos se manifeste a glória de Deus? No santuário de Deus se manifestava a glória de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés, lá no santíssimo lugar, havia arco propiciatório, tudo em ouro, dois querubins de ouro, e ali, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava, ali se manifestava a glória de Deus. E se o sumo sacerdote não estivesse purificado, santificado, ele era fulminado. Hoje, esse lugar muito especial está em nós, o santuário de Deus. precisa tomar muitos cuidados com o santuário. O santuário é muito precioso. Precisa cercar de cuidados, ter um trato especial com cada peça do santuário. Peças externas e peças internas. Cada detalhe tem que ser cuidado. E cuidado com um cuidado muito especial, porque não é propriedade nossa. É do Deus Todo-Poderoso, o santuário. O santuário é onde Deus manifesta a sua glória. Como você tem tratado o santuário de Deus? Muitas pessoas cuidam apenas de ter uma roupa bonita, cuidam do corte do cabelo, pintar, etc., cuidam da unha, de algumas coisinhas assim e o resto. O santuário de Deus exige muito mais cuidados do que isto. Esses cuidados com o santuário de Deus, eles refletem pelo estilo de vida que temos diariamente. A nossa vida pessoal com Deus, leitura da Bíblia, oração, o nosso testemunho, a vida familiar, a vida comunitária com o povo de Deus, a igreja. E aí nós vamos tratando cada pecinha do santuário. O santuário de Deus deve receber cuidados especiais, atenção muito especial. Você tem que parar constantemente e olhar atentamente para todo o santuário de Deus, se ele está pronto para continuar recebendo o Deus Todo-Poderoso que manifesta a glória ali. O santuário de Deus exige muitos cuidados. Leiam lá no Velho Testamento, Êxodo. Leiam sobre todos os cuidados que o povo cercava o santuário de Deus. Hoje o santuário somos nós, os verdadeiros crentes. Como você tem tratado o santuário de Deus? Tem conservado puro e limpo para que a todo tempo, a toda hora, se manifeste a glória de Deus no santuário? O verdadeiro crente não é um desprovido de razões para crer. O verdadeiro crente tem muitas razões para crer. O verdadeiro crente, ele não é um desprovido. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é bem firmado nas promessas do Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro crente, ele a toda hora, a todo momento, ele visualiza razões para crer, motivos para crer. O verdadeiro crente tem fé inabalável no único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. E ele sabe que a sua força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, fez tudo o que existe. O verdadeiro crente é obediente e diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Nada, absolutamente nada, separa o verdadeiro crente do amor de Deus. Glórias a Deus por isso.